São 6 da tarde agora em Portugal e em Angola, 5 da tarde em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 4 em Cabo Verde, são já 7 da noite em Moçambique, também na África do Sul. Conferimos agora os títulos desta edição.
A oposição cabo-verdiana diz que o Presidente da República devia esperar pelos resultados definitivos das eleições antes de iniciar as consultações com os partidos para a indigitação do novo governo. O PIGC tem a porta aberta para um entendimento com o PRS para a formação de um novo governo. Angola quer começar a produzir manuais escolares no país, cortando assim com a importação dos mesmos.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
A oposição em Cabo Verde mostra divergências pelo facto do Presidente da República ter iniciado auscultações com os partidos sobre a indigitação do governo após as eleições legislativas do passado domingo. À saída do encontro com Jorge Carlos Fonseca, o vice-presidente do PAICB, Rui Semedo, deu conta da incerteza sobre a iniciativa do chefe de Estado acontecer antes de serem publicados os resultados definitivos da ida às urnas.
Nós temos alguma reserva e, eventualmente, dúvidas que poderiam ser após a publicação definitiva dos resultados eleitorais, não é? Mas esta é uma eventualidade. Não põe em causa as diligências do Sr. Presidente da República, mas devemos deixar esta, digamos, ressalva de que fica esta dúvida se deveriam ser antes ou depois da publicação dos resultados definitivos.
Rui Semedo considera, no entanto, natural que o partido mais votado seja chamado a formar governo. A UCID defende que se deve aguardar pelo apuramento geral dos resultados das legislativas para se indigitar o primeiro-ministro de Cabo Verde. O presidente do partido, António Monteiro, considera que ainda há questões por esclarecer.
Se por um lado nós consideramos que não há, por enquanto, nenhuma dúvida de que o MPD venceu as eleições, mas por outro nós dissemos ao Sr. Presidente da República, tendo em conta os rumores que nós ainda não apuramos, não analisamos, entendemos que vamos ter um tempo para clarificar a situação nestas duas ilhas e só depois disso posicionarmos de forma muito clara e objetiva.
A secretária-geral do MPD considera que o encontro com o Presidente da República foi apenas uma conversa com os partidos. Filomena Delgado reconhece, no entanto, que se deve aguardar pela publicação dos dados definitivos.
Ele está a ouvir em conformidade com a Constituição da República, mas há necessidade de se aguardar a publicação dos resultados definitivos e a instalação da Assembleia Nacional para que o processo faça o seu curso normal. Neste momento só foi uma conversa em torno do resultado das eleições, porque o senhor representa ouvir todos os partidos políticos sobre isso.
Ainda assim, Filomena Delgado considera normal o encontro com o chefe de Estado, uma vez que os dados da votação não levantam dúvidas. De acordo com os dados atualizados pelas autoridades eleitorais, o MPD lidera a contagem global dos votos com 48,8%, o PAICB conta com 38,5% e a UCID com 8,8%. A taxa de abstenção nas eleições legislativas é de 42,5%. Faltam apenas atualizações os resultados do círculo eleitoral da Europa e resto do mundo. O chefe de Estado moçambicano endereçou hoje felicitações ao primeiro-ministro de Cabo Verde pela reeleição. Em comunicado, a Felipe News afirma que a liderança de Ulisses Correia Silva é marcada por determinação e devoção ao serviço do povo cabo-verdiano. O presidente de Moçambique manifesta também abertura para reforçar a cooperação com Cabo Verde. Na sessão parlamentar de hoje, de perguntas ao governo moçambicano, o primeiro-ministro falou do apoio humanitário à população afetada pela violência armada na província de Cabo Delgado. Carlos Agostinho do Rosário explicou o que está a ser feito pelo grupo de trabalho multissetorial criado pelo Executivo.
O grupo de trabalho elaborou e está a implementar um plano de ação em coordenação com as autoridades locais e parceiros de cooperação que contém ações concretas para o reforço da assistência humanitária às populações afetadas, criação de condições para a rápida normalização da vida da população e retoma da atividade produtiva.
Numa altura em que as discussões sobre o salário mínimo em Moçambique estão suspensas, Carlos Agostinho do Rosário anunciou o retomar do diálogo para dentro de 2 meses.
Da evolução desses pressupostos macroeconómicos, que anualmente os parceiros sociais negociam e acordam a fixação de salário mínimo por setores. O fraco desempenho de indicadores económicos e os baixos níveis de produção e produtividade dos setores que o país registra em consequência da Covid-19 fizeram com que a Comissão Consultiva do Trabalho deliberasse por unanimidade suspender temporariamente as negociações sobre a atualização do salário mínimo. As negociações da fixação do salário mínimo serão retomadas até finais do mês de junho do corrente ano, à altura em que as partes voltarão a avaliar a evolução económica do país.
O anúncio do primeiro-ministro moçambicano na sessão parlamentar desta quarta-feira, a discussão do salário mínimo em Moçambique está suspensa desde abril do ano passado. O PIGC não descarta a possibilidade de um acordo de incidência parlamentar com o PRS para a formação de um novo governo na Guiné-Bissau. A possibilidade foi revelada hoje em conferência de imprensa pelo secretário para a comunicação do PIGC. Munir Conté explica em que circunstâncias pode acontecer esse acordo entre os dois partidos.
Se esses dois partidos entenderem que é chegar o momento de tirar o país do lamaçal, se voltarem a comungar da mesma forma, portanto, de repudiar o tipo de governação que nós estamos a assistir, é uma governação com a paralisia total das instituições, com greves ininterruptas, com a corrupção, portanto, a todos os níveis, se nós nos comungarmos como acontecera, portanto, em 2014, desses mesmos valores, não haveria nenhum problema da parte do PSGC para a construção de um governo, que seria um governo baseado na tipicidade, porque seria legal, constitucional, entre dois partidos, que não vai ser um governo de fazer recurso à instrumentalização de um outro deputado.
PGC deixa assim a porta aberta, não entendimento com o PRS para a formação de um governo na Guiné-Bissau. O governo angolano quer, no próximo ano letivo, que começa em setembro, deixar de importar manuais escolares, passando as gráficas do país a produzir os livros, sobretudo para o ensino primário e secundário. Nesse âmbito, a diretora do Gabinete de Planeamento e Estatística do Ministério da Educação visitou hoje em Luanda a maior gráfica do país. Irene Figueiredo avalia no terreno aspectos como, por exemplo, a qualidade do produto final e os prazos de entrega.
O Ministério da Educação tem a necessidade de manuais escolares. Esta análise, estes serviços é importantíssimo. É importante termos o produto, é importante ter cumprimento de prazos, é importante fazermos chegar o manual a todas as crianças deste país. Estamos a fazer uma visita a várias gráficas, não só esta, para conscientemente sabermos com quem e com que empresas nós podemos contar. Há necessidade urgente de termos estes manuais, tendo em conta que o início do ano letivo começará em setembro.
O governo angolano prepara-se então para começar a produzir os manuais escolares no próprio país. São Tomé e Príncipe é um dos 8 novos países identificados pela Organização Mundial de Saúde como tendo potencial para eliminar a malária nos próximos 5 anos, juntando-se a Cabo Verde e Timor-Leste. A iniciativa é 2025, lançada hoje em antecipação ao Dia Mundial da Malária, que se assinala domingo, identificou um grupo de 25 países com potencial para erradicar a malária dentro de 5 anos. O setor privado tem um papel fundamental na transição para uma economia verde em África. O tema vai ser debatido depois de amanhã no Fórum de Investimento União Europeia-África, que se vai realizar em formato presencial e online. Portugal vai estar representado pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. Francisco André lembra que é precisamente em África que se encontram os países mais vulneráveis e onde o impacto das alterações climáticas é significativo.
Os 4 países mais afetados no mundo pelas alterações climáticas estão em África. São os casos de Moçambique, Malawi, Gana e Madagascar. E por isso nós temos que desenhar políticas públicas que sejam consequentes e que enquadrem e que sejam atrativas para o setor privado. Hoje o setor privado tem um lugar fundamental neste caminho, porque é preciso tornarmos os nossos modelos de negócio mais sustentáveis e ter em conta que ter lucro, criar emprego, gerar riqueza, tem que ser hoje feito de forma sustentável e a respeitar aquilo que são os recursos naturais do nosso planeta.
A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia tem promovido iniciativas sobre o investimento verde. Francisco André destaca o mais recente instrumento financeiro destinado ao reforço da cooperação com os países africanos.
Adotámos já durante o final do mês de fevereiro ou no início de março o novo instrumento financeiro para a cooperação e para o desenvolvimento a nível europeu, o IBDCI, mais conhecido agora como Europa Global, que é, digamos assim, tem os meios fundamentais para nós atuarmos e os fundos financeiros para que a Europa possa passar de um mero diálogo a uma concretização prática destas políticas e desta vontade de parcerias com a África.
O Fórum de Investimento Verde Europa-África vai encerrar um mês de diálogo entre os dois continentes sobre o desenvolvimento sustentável. A União Europeia chegou hoje a acordo para uma lei do clima. A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu chegaram hoje a um acordo político provisório que legisla o objetivo da neutralidade carbónica da União Europeia em 2050, com uma redução de gases com efeito de estufa de pelo menos 55% até 2030, por comparação com 1990.
Está assim concluída a edição das 6 da tarde. Foram as notícias desta quarta-feira com António Simões. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.